Esta quinta-feira, dia 30, o Minho na Rota da Coesão. Na Antena Minho, José Manuel Fernandes, deputado ao Parlamento Europeu, Alessandra Silveira, professora da Universidade do Minho, e Alexandre Almeida, da Agência Nacional de Inovação, discutem os fundos de coesão, dinâmicas sociais e perspectivas futuras. Moderação do jornalista Paulo Monteiro e Alzira Costa, do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Esta quinta-feira, dia 30, às 6 da tarde, o Minho na Rota da Coesão. Em simultâneo na rádio e Facebook Antena Minho. E ainda no Facebook do CIED Minho. Podcast em antenaminho.pt.
Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa. O Minho na Rota da Coesão. Fundos de coesão, dinâmicas sociais e perspectivas futuras é o tema do programa de hoje. Antes disso, um cumprimento muito especial aos ilustres convidados de hoje, deste programa, agradecendo publicamente a sua presença e naturalmente e antecipadamente os pensamentos e ensinamentos que todos eles partilharão connosco. O Minho na Rota da Coesão, Fundos de Coesão, Dinâmicas Sociais e Perspectivas Futuras, é, como disse, o tema do programa de hoje. Um programa do Centro de Informação Europe Direct do Minho, do IPC, Instituto Politécnico de Cávado e do AVE, em parceria com a rádio Antena Minho. Para fazer face aos desafios relacionados com o desenvolvimento económico que vigoram por toda a Europa, a União Europeia é detentora de uma política regional alicerçada em vários instrumentos financeiros para auxiliar os governos nacionais e entidades regionais no desenvolvimento local. Desta forma, confere poderes aos órgãos de administração local no que respeita à gestão dos fundos, diminuindo as desigualdades territoriais e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Com este programa, pretende-se avaliar o impacto da política de coesão na região do Minho, legitimando ou não as vantagens que os fundos de coesão transferem para a área social e a área da inovação, assim como as repercussões diretas na vida quotidiana dos cidadãos minhotos. Procuraremos também abordar o futuro da política de coesão e qual será o peso da mesma no próximo quadro financeiro plurianual. Para abordar todas estas temáticas, temos connosco um ilustre painel de intervenientes que passo desde já a apresentar muito sucintamente. Alessandra Silveira, professora da Universidade do Minho, do Centro de Estudos em Direito da União Europeia e titulada Cátedra Jean Monnet em Direito da União Europeia. Muito boa tarde, doutora Alessandra Silveira.
Muito boa tarde, Paulo. Muito obrigada pelo convite.
Alexandre Almeida, coordenador da Estratégia Nacional para uma Especialização Inteligente na Agência Nacional de Inovação, tendo exercido funções como consultor na CCDRN Norte. Muito boa tarde, Alexandre Almeida.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco hoje.
O gosto é nosso. E José Manuel Fernandes, deputado ao Parlamento Europeu e colator do futuro quadro financeiro plurianual da União Europeia. Boa tarde, José Manuel Fernandes, mais uma vez bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer estar com a Antena Minho, com o Minho, mas também com este painel e contigo em particular.
Muito obrigado. Na primeira parte deste programa, constituída por duas rondas de questões, serão dirigidas aos nossos convidados questões sobre temática e na segunda parte será reservado um espaço de resposta às questões que os ouvintes deixarem, expressas no chat deste programa, através das páginas do Facebook, da Rádio Antena Minho ou do Centro Europe Direct do Minho. As perguntas serão sorteadas, serão feitas uma ou duas questões em função do tempo deste programa a cada um dos nossos ilustres convidados. Esta conversa será moderada por mim e por Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Muito boa tarde, Alzira Costa. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui a coordenar consigo, a moderar.
Igualmente, Paulo. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos os nossos ilustres convidados e permitam-me também, portanto, agradecer também e cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela transmissão direta na Rádio Antena Minho e pela página do Facebook da Antena Minho e do CIED Minho. Bem-ajam a todos.
E vamos começar então com este programa de hoje sobre o Minho na Rota de Coesão, Fundos de Coesão, Dinâmicas Sociais e Perspectivas Futuras. Professora Alessandra, começava por si. A política de coesão tem vindo a exercer um impacto cada vez maior no quotidiano dos cidadãos. O desenvolvimento da componente social é uma das prioridades da Comissão Europeia, presidida por Ursula von der Leyen. E o mote principal para a presidência portuguesa no Conselho Europeu no primeiro semestre de 2021, é já a seguir, depois da Alemanha, e abordando a temática da dimensão social, que primazia têm os direitos sociais no cerne da política de coesão da União Europeia?
Olha, Paulo, eu tenho dito sempre que me é possível que o reforço da coesão econômica, social e territorial da União Europeia é o antídoto contra as forças de desagregação que ensombram a integração europeia. A ideia da coesão está relacionada com o desenvolvimento harmonioso do conjunto da União Europeia, reduzindo as disparidades quanto à qualidade de vida nas distintas regiões e combatendo o atraso das regiões mais favorecidas, diríamos assim. E, portanto, o objetivo da coesão é que as populações, os territórios menos favorecidos, possam, a prazo, sentir-se atraídas a continuar nestes mesmos territórios, possam sentir-se europeus integralmente, e não abandonados. É que a integração europeia depende de sentido de pertença. Não há integração europeia sem sentido de pertença. E este sentido de pertença não se constrói se os indivíduos não perceberem os benefícios da integração no seu cotidiano. Se os indivíduos não perceberem que a União Europeia funciona como uma espécie de seguro de vida, em termos valorativos, em termos de bem-estar. E desde que Jacques Delors introduziu no léxico da integração europeia a expressão modelo social europeu, passaram a ser instituídas políticas sociais na União Europeia. Como nós sabemos, Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995. E só então a proteção social passou a ser vista como indutora do desenvolvimento econômico. Só então as políticas de convergência se tornaram um motor do mercado. E, sobretudo, através da reforma dos fundos estruturais, precisamente, naquela altura, o Fundo Social Europeu e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. De resto, só em 1986, com um ato único europeu, é que a coesão econômica e social tornou-se uma competência da União Europeia. Não havia política de coesão enquanto tal até então. Mas qual é o problema dos fundos estruturais? Está aqui depois José Manuel Fernandes, que poderá nos elucidar sobre tudo isso. Mas qual é o problema dos fundos estruturais? Além, claro, dos valores estarem sempre aquém daquilo que é necessário, porque o dinheiro nunca é sempre suficiente. Mas o problema dos fundos é que o déficit social europeu não pode ser superado por uma agenda exclusivamente econômica. O déficit social europeu não pode ser superado por critérios de racionalidade puramente econômica. Ou seja, os fundos estruturais podem ser uma condição básica, sem dúvida, mas não são suficientes para garantir um modelo social da União Europeia enquanto se mantiverem na dinâmica econômica nacional. E por que eu digo isso? Porque é preciso equipar a União Europeia com instrumentos que lhe permitam prosseguir políticas efetivas, sobretudo políticas sociais, atendendo à sua pergunta. Desde muito cedo, ficou claro que os desequilíbrios gerados por um espaço de livre concorrência, como aquele da União Europeia, só seriam suportáveis com uma política de coesão, com uma política de desenvolvimento regional reforçada. Caso contrário, as regiões mais ricas ficariam cada vez mais ricas e as regiões mais pobres continuariam a empobrecer. Ora, num espaço de livre circulação, como aquele da União Europeia, tem de haver mecanismos de compensação financeira. Mas aquilo que vinha acontecendo até a crise sanitária é suficiente? Não, não é. Porque é preciso redistribuir a riqueza entre os Estados-membros. De resto, nós organizamos na Universidade do Minho uma conferência com o CIED e a Alzira pode confirmar aquilo que eu estou a dizer. A representante da Comissão Europeia nos elucidava no sentido de que as regiões do Reino Unido que votaram pelo Brexit são precisamente aquelas que mais receberam fundos europeus. E, portanto, isso é sintomático de que o dinheiro não está a circular e, portanto, alguma coisa tem que ser feita. E por que, que isso é importante? É importante para que os nossos ouvintes percebam que eu, muito sinceramente, muito particularmente, estou aqui entusiasmada com o lançamento de dívida pela Comissão Europeia e com o lançamento de tributação europeia. Estou entusiasmada com essa ideia de munir a União Europeia de recursos próprios, porque isso sim começa a ser, isso sim são mecanismos federativos, vá lá, a sério, de distribuição de riqueza a sério. A Comissão e o Parlamento Europeu sabem disso e têm feito o que podem diante das resistências dos governos dos Estados-membros, mas têm feito o que podem nesse sentido. Eu recomendo a leitura de um documento de 14 de janeiro, em março nós todos estávamos confinados, mas em 14 de janeiro, a Comissão Europeia lançou um documento, Uma Europa Social Forte para as Transições Justas, que define os contornos de um plano de ação para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na União Europeia, que foi adotado em 2017, portanto, a Comissão Europeia lança os contornos de um plano de ação nesse sentido, que se concretizaria em 2021. Repito, por que, que isso é importante? Para que os nossos ouvintes percebam que a União Europeia está a prosseguir a sua meta coletiva de retirar 20 milhões de pessoas, 20 milhões de europeus da pobreza até 2020. Infelizmente, com a Covid-19, isso se vai complicar, e sobretudo porque nós sabemos que um em cada cinco europeus continua em risco de pobreza e de exclusão social. Mas eu penso que o que pode fazer a diferença em termos de coesão na União Europeia é a sábia lição de Ulrich Beck: se nós queremos que as pessoas vivam a experiência da Europa como algo que lhes diz respeito, como algo que lhes faz sentido, é necessário mais segurança social através de mais Europa. O resto é barbárie e populismo. Portanto, a sua pergunta tem total pertinência, a relação entre os fundos e a dinâmica social. Espero ter, neste primeiro momento, lançado aqui alguns elementos para discussão.
Muito obrigada, professora Alessandra, muito obrigada mesmo. José Manuel Fernandes, eurodeputado natural da região do Minho, relativamente à qual tem demonstrado uma identificação sem precedentes e para a qual tem dado um valioso contributo através do trabalho diário que tem vindo a desenvolver. Eurodeputado, que trajetória evolutiva em termos sociais foi traçada pela região do Minho?
Nós temos tido investimentos, não só na região do Minho, mas também em Portugal, e temos tido desenvolvimento graças aos fundos europeus e muito graças aos fundos da política de coesão. Todas as regiões na União Europeia têm o FEDER e o Fundo Social Europeu, mas nem todas têm o Fundo de Coesão. Só têm o Fundo de Coesão os Estados-membros mais pobres, aqueles que têm menos de 90% do rendimento nacional bruto, sendo 100 a média da União Europeia. A Espanha não tem fundo de coesão, a França, a Alemanha não tem fundo de coesão, a Bélgica, a Áustria, os frugais. Agora, o fundo de coesão e a política de coesão são essenciais, estes três fundos, e eles também têm sinergias entre eles. Depois é importante é que não haja um pensamento único, porque dentro de cada região há de grandes diferenças, que depois não haja regulamentos que sejam iguais para todo o território e depois que aquilo que nós recebemos também seja bem distribuído. Nós reclamamos solidariedade na União Europeia. Depois temos de a praticar também aqui em Portugal. É verdade que os fundos da política de coesão são para diminuir as assimetrias regionais. Não são para aumentar as assimetrias regionais. Na classificação das regiões, nós temos o Norte, temos o Centro, temos o Alentejo, temos o Algarve, Lisboa, Açores e Madeira. Depois temos uma tipologia que se mantém, ainda com uma alteração. As menos desenvolvidas são aquelas que têm menos de 75% do PIB per capita. As que estão em transição são as que estão entre 75 e agora 100. Vai passar a 100, a ser 100. As que têm mais de 100 são as mais desenvolvidas. Lisboa tem mais de 100%, ou está acima da média da União Europeia. O Norte é a menos desenvolvida, é a mais pobre. Agora, nós se olharmos para o Fundo de Coesão, que vem para países, para Estados-membros, que têm menos de 90% do rendimento nacional bruto, verificamos depois que o Fundo de Coesão é sobretudo investido em Lisboa, na região que, se fosse ela sozinha, não tinha acesso ao Fundo de Coesão. Os últimos grandes projetos do Fundo de Coesão foram aprovados na grande área metropolitana de Lisboa, sobretudo para o metro. Estou contra isso? Não estou. No entanto, o Fundo de Coesão deveria ser usado nas regiões mais pobres e naquelas que por causa delas, infelizmente porque são pobres, dão-nos acesso ao Fundo de Coesão, que no momento atual são cerca de 3 mil milhões de euros para Portugal. Mas depois, mesmo dentro de cada território, se olharmos para o Norte, nem tudo é igual. E há zonas que precisam mais de fundos do que outras. Portanto, que haja aqui uma solidariedade, de facto, também na gestão dos fundos. E que não haja uma concentração de fundos que levam a que a disparidade das em termos regionais aumentem em vez de diminuírem, e é esse o objetivo dos fundos. Nós devemos ter a noção que cerca de 80% do investimento público em Portugal tem origem no orçamento da União Europeia. Só há um Estado-membro que tem uma dependência maior do orçamento da União, que é a Croácia. Não é por acaso que nós em qualquer sítio às vezes ouvimos isto não se faz porque não há dinheiro de fundos europeus, não há dinheiro de fundos comunitários. Temos esta dependência, pois é preciso é cada um fazer a sua parte. E fazer a sua parte é também saber o que é que queremos fazer com os recursos. E eu não fazia uma distinção entre os fundos. O Fundo Social Europeu é para investir nas pessoas. Cerca de um terço do Portugal 2020 tem esse objetivo. Mas o FEDER também tem um objetivo de construção de equipamentos que deve estar ligado também ao próprio Fundo Social Europeu. Depois, o Fundo de Coesão complementa estes fundos. Não falámos no FEADER, que não está na política de coesão, mas até ele também, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Rural, também ele próprio deve ser visto numa lógica de gestão conjunta destes fundos. Agora, nós nem sempre damos a visibilidade que deveríamos dar à utilização dos fundos europeus. Eu estive a Presidente de Câmara. A maior parte das obras que concretizei foi com fundos comunitários, com fundos europeus. Eu dizia, estão a ver esta obra, foi o que fiz, grande presidente. Raramente dizia, mesmo que tivessem lá as placas, olhem, temos aqui esta obra, veio com dinheiro veio do Orçamento da União Europeia e com recursos e dos impostos de todos os cidadãos da União Europeia. Também nem sempre temos a noção que o Orçamento da União Europeia é pequeno. É cerca de 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia. O Orçamento Federal dos Estados Unidos é cerca de 20% do rendimento nacional bruto. E já agora, um orçamento que tem, o da União, que tem um alto valor acrescentado. Eu uma vez numa reunião de conciliação, virei para o Secretário de Estado do Reino Unido, dos assuntos fiscais, e perguntei-lhe se ele tinha alguma instituição no Reino Unido onde o montante gasto para a administração fosse inferior a 7%, e ele não conseguiu responder. Eu também em Portugal não conheço nenhuma instituição onde as despesas administrativas e de funcionamento sejam inferiores a 7% do respectivo orçamento. Na União Europeia, 93% do orçamento é para investimento. Os outros 7% são para as despesas de funcionamento de todas as instituições, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho, do Serviço Europeu de Ação Externa, do, Tribunal de Justiça, do Provedor de Justiça, do Comitê Económico Social, do Comitê das Regiões, tudo isto tem apenas 7% e, portanto, com um orçamento pequeno. Há, no entanto, uma grande e uma mais-valia. Precisávamos, efetivamente, de reforçar este orçamento. Para isso, nós também queremos o reforço de novos recursos próprios e, em setembro, eu sou co-relator dos novos recursos próprios, vamos votar e dar uma opinião para que haja novos recursos próprios para o orçamento da União Europeia. No entanto, mesmo o próximo orçamento continuará pequeno. Agora, a palavra final. Temos de saber aquilo que queremos fazer. Vem aí uma tempestade de recursos financeiros. Nós vamos ter, até 2027, em subvenções, cerca de 60 mil milhões de euros. É o montante que vai entrar. Temos cerca de 50 mil milhões de euros a preços correntes, temos 12 mil milhões de euros ainda por executar de Portugal 2020, são cerca de 62 mil milhões de euros, que vão ter que ser executados de uma forma concentrada, sobretudo em 2021 e 2022. Portugal tem de se preparar. Dificilmente vamos ter capacidade de absorção para estas subvenções. Há perguntas que nós temos que fazer, que é que Portugal é que queremos? Quais são, afinal, os objetivos que queremos atingir? Quais são as metas a que nos propomos? A região norte, o que é que quer? É essencial, por exemplo, manter-se aquilo que são os programas operacionais regionais. O norte tem 3.400 milhões de euros neste Portugal 2020. Eu espero que no Portugal 2030, ainda que ele acabe em 27, vai ser de 21 a 27, mas Portugal 2030 fica muito mais sexy o nome. Eu espero que no Portugal 2030 continue a haver os programas operacionais regionais, mas até reforçados. E que depois, dentro destes programas operacionais regionais, se faça também a distribuição em projetos que contribuam para a tal competitividade, para a convergência, mas também para a coesão territorial, económica e social. Eu enxamei os regulamentos também com a coesão territorial, económica e social. Há muita gente que só fala da competitividade, da convergência. Não, mas a coesão também é essencial. Nós, se olharmos para Portugal, e com isto termino, na grande área metropolitana de Lisboa e do Porto, estão lá mais de 40% da população e 50% do PIB. 5% do território. Nós termos estas duas regiões a convergir, até podem arrastar o resto do país. Mas se não houver coesão territorial, Portugal até pode estar a convergir, mas o país não está a ser solidário, não está a ser coeso. Mesmo para terminar, não esquecer aquilo que que não é política de coesão, que não é este rendimento mínimo garantido, que só olhamos para ele e que nem sempre o executamos. Pois é, preciso olhar também para os outros programas europeus, como o programa de investigação, o programa que vai ser novo programa para a saúde, o mecanismo interligar à Europa, o Erasmus+. E nesta lógica de saber o que é que queremos fazer, nós devemos usar subvenções, devemos usar os programas europeus. Eu, por exemplo, eu sou o relator do InvestEU, que é um instrumento financeiro, que é para investimentos sustentáveis, para as PMEs, para a investigação e inovação, para o social, e agora vai ser também para... vai ter uma nova janela que é investimentos estratégicos. São empréstimos a uma taxa de juros muito baixa. Mas temos também de os usar. Que instrumentos financeiros é que nós queremos usar? O Banco de Fomento é também importante. Portanto, é essencial que não se use aquilo que eu tenho insistido, a lógica do utilizador. Que é assim, o que é que há aí é o fundo perdido? Aí é? Então, eu também vou e também quero. É o ficar à espera. É o ser passivo. Não, nós temos que dizer o que é que queremos, temos que dizer à Comissão Europeia o que é que queremos, temos que apresentar. Um dia desses eles vêm com o position paper dizer como é que temos que executar o Portugal 2030, quando temos de ter nós a dizer o que é que queremos. Nós, em vez de ser utilizadores, temos de ser programadores dos fundos. Mas para sermos programadores, temos de fazer a nossa parte e de definirmos aquilo que queremos. E traçarmos objetivos e traçarmos metas.
Muito obrigado, José Manuel Fernandes. Alessandra Almeida, segundo os dados divulgados pela CCDRN, cerca de 50%, mais concretamente 46,8% dos fundos são aplicados em projetos relacionados com a competitividade e internacionalização, seguido de duas grandes vertentes sociais, o capital humano e a inclusão social, que juntas representam cerca de 40%, 39,8% da aplicação dos fundos. Como é que os fundos de coesão, apesar de estarem segmentados por áreas ou eixos, potencializam, como um todo, as dinâmicas sociais, regionais e locais?
Obrigado, Paulo, pela pergunta. Isso é uma questão que não é fácil de responder. Eu, se calhar, começava por tentar explicar porque essa concentração tão grande na competitividade e, em segunda linha, no capital humano. Aquilo que nós vemos em Portugal e também nas regiões foi uma evolução notável na última década, década e meia, ao nível da consolidação dos sistemas de inovação. Portugal fez um progresso incrível naquilo que são os indicadores de criação de capital humano e de produção científica, fez uma evolução positiva na transformação estrutural da sua economia, ou seja, as empresas tendencialmente estão mais qualificadas, mais sensíveis para a necessidade de apostar não só na internacionalização, mas na sua própria qualificação, e esses resultados estão espelhados não só no facto de passarmos a estar dentro do pelotão dos líderes de inovação a nível europeu, mas uma nota que normalmente é menos citada, que o Norte, o Centro e Lisboa, passaram a estar dentro do grupo também das regiões líderes em matéria de inovação, quando em Espanha nenhuma região espanhola está nesse grupo hoje e apenas uma região do Norte de Itália cumpre os requisitos para estar nesse grupo. Isso mostra que nós fizemos de facto uma evolução muito positiva na aplicação também dos fundos comunitários, que foram muito relevantes para alavancar esta construção, e criamos uma aplicação muito positiva destes fundos. E isso é o primeiro passo para começarmos a repor alguma equidade e também um maior desenvolvimento social. De notar, que é uma estatística que eu costumo gostar de dar, que nós em 1990 tínhamos ainda uma taxa de analfabetos semelhante à da Suécia em 1850. E houve um grande investimento que temos feito ao nível da educação, ao nível das pessoas, que depois se repercute na competitividade do país, onde hoje todos nós percebemos que é a atração e a retenção do capital humano que são o aspecto central da componente de competitividade. Não obstante, nós ainda temos dois níveis de assimetrias. Temos uma assimetria que resulta naturalmente daquilo que é uma lógica de alteração de paradigma competitivo. O que é que é isto, basicamente? Nós tivemos que mudar a forma como as empresas operavam, a forma como elas se apresentam ao mercado e a sua proposta de valor, intensificando-o em conhecimento, mas o mecanismo de transmissão entre a ciência e a economia é um mecanismo mais longo, mais demorado, e portanto o que nós vemos é o lado da produção científica, o lado da produção de capital humano desenvolveu-se muito. Hoje um licenciado é algo comum, algo que há 20 anos atrás não era tão comum assim, mas em contrapartida continuamos a ser, como diria o eurodeputado, um conjunto de regiões pobres. O que significa que nós ainda não conseguimos transformar isto em riqueza, em rendimento per capita, e isso também é relevante para depois podermos ter modelos de coesão e modelos de suporte social que traduza uma maior evolução da sociedade portuguesa. Há um conjunto de pontos de melhoria que nós ainda estamos a fazer e que justificam um bocadinho as apostas e o perfil das apostas que foram feitas, eu deixarei a inclusão mais para o fim, e que têm a ver com a necessidade evidente de qualificação. Nós temos uma necessidade evidente de qualificação e de modernização organizacional das empresas e dos modelos de negócio, mas também de qualificação das pessoas e dos próprios empresários. Nós temos uma realidade que não podemos obviar, que neste momento os trabalhadores são mais qualificados em média do que os empresários. E isso não é necessariamente um sinónimo de qualidade, mas é um indicador. E é algo que temos que ter presente. Mas, até estando todos nós numa região que é mais exportadora em termos de bens e serviços, nós temos que prosseguir este esforço de internacionalização e de afirmação nos mercados internacionais, combatendo aquilo que muitas das vezes é a fragmentação natural do nosso tecido empresarial. Uma nota interessante é que, ao contrário da Europa, onde de alguma forma vemos um processo normal das micros transformarem em pequenas empresas e das pequenas em médias, No nosso caso, infelizmente, as últimas estatísticas até mostram um aumento em termos relativos da percentagem de micros e pequenas. E esta atomicidade da operação que caracteriza muito a nossa cultura, a cultura da moradia e não do condomínio, e nós vemos o que é que acontece nas reuniões de condomínio dos prédios, é sintomático do outro problema onde nós temos muito que ainda a fazer, que é a questão da cooperação. A cooperação universidade-empresa e a cooperação entre empresas. Porque o que o Covid nos mostrou, mas sobretudo aquilo que nos mostra todos os dias, a nova realidade da economia global, é que nós vamos ter que ser capazes de juntar diferentes tipos de competências e diferentes tipos de capacidades produtivas de uma forma dinâmica, ou seja, em ritmo constante, acelerado, e de forma muito variável, para responder aos desafios. E aí temos, de facto, uma necessidade de investir muito ainda ao nível da competitividade, e essa aposta representa isso. Representa uma aposta em dois eixos fundamentais, na capacitação do sistema científico e tecnológico e nas empresas na sua reconversão do seu modelo produtivo e modelo operacional. A aposta no capital humano traduz um bocadinho a continuidade de políticas e o reforço das políticas para combater, por um lado, ainda alguns baixos níveis de qualificação e a necessidade de continuar a perseguir a qualificação generalizada da população portuguesa, nomeadamente aquela que está na idade mais jovem, mas também de combater ainda outro nível, este já com grande impacto em termos de inclusão social, aquilo que muitas vezes chamam os nem-nem, os que não estudam nem trabalham, e todo o tipo de insucesso escolar que ainda tem níveis relativos preocupantes, muito melhores do que eram no passado, mas que são preocupantes e que obviamente condicionam aquilo que é o principal fator produtivo de competitividade, de geração de rendimento e também de equidade e de consciência social futuro. Nós não devemos temer o conhecimento e a inovação. Uma sociedade com conhecimento é, tendencialmente, uma sociedade mais equilibrada, mais justa, e que consegue perceber de uma forma mais clara o equilíbrio entre o cavalo de corridas que nos impõe todos os dias para sermos mais competitivos e aquilo que é um equilíbrio social que caracteriza desde o início o modelo de solidariedade europeu. Mas isso exige, de facto, uma evolução societária muito grande. Eu diria que aquilo que nós vemos ao nível deste foco, e até pegando um bocadinho nas palavras dos meus dois antecessores, nós tentámos, até com a estratégia de especialização inteligente, que é uma imposição que vem da própria Comissão Europeia, encontrar algumas prioridades que ajudassem a fazer convergir os diferentes instrumentos de política pública, e agora respondendo mais diretamente à sua questão, na resposta aos desafios de cada uma dos setores. São políticas que no nosso âmbito são muito mais direcionadas para a questão da competitividade e menos de inclusão, mas de alguma forma não é a fragmentação dos instrumentos, que é feita por razões de natureza operacional e muitas vezes regulamentar, que periga a sua boa implementação. A sua boa implementação depende, e aí de todos nós enquanto sociedade, mas muito dos atores políticos e dos atores técnicos, de conseguirmos garantir duas coisas. Primeiro, a consistência temporal nas políticas públicas. Não podemos cair na tentação de estarmos sempre a mudar os instrumentos e estar a fazer alterações, e nós somos muito pródigos nisso. Segundo, sermos capazes de inovar nos próprios instrumentos de política pública e fazê-los convergir no tempo e no espaço onde eles são necessários. Isto parece um grande chavão, mas é muito simples. Nós temos um conjunto de setores, temos um conjunto de atividades económicas, mas temos também um conjunto de intervenções sociais em que claramente pecamos pelo facto de não aplicarmos os diferentes instrumentos que temos à nossa disposição de forma concertada. Nós respondemos aos jovens incitando-os a serem empreendedores, mas depois falhamos ao nível do capital de risco. Incitamos os jovens a prosseguir os seus estudos. Queremos que eles entrem na indústria, mas a indústria, por exemplo, tornou-se um setor pouco sexy de emprego jovem. E, portanto, nós temos às vezes um conjunto de políticas que, embora estejam separadas por diferentes programas operacionais, não é isso que condiciona a sua conjugação. A sua conjugação depende dos atores políticos e daqui de uma dificuldade que Portugal tem tido, que me parece que é sobretudo de natureza cultural e até institucional, que é de fazer uma aplicação multi-instrumento política, multi-programa operacional em torno de um conjunto de iniciativas. Dando um exemplo muito simples, nós se quisermos vir a desenvolver coisas tão queridas como a economia do mar, Nós precisamos ter, provavelmente, programas que continuar a resolver os problemas de investigação que subjazem essa dimensão, mas também programas ao nível da coesão que respondam às comunidades pescatórias, mas também programas ao nível do empreendedorismo para criar uma economia do mar que em Portugal é muito reduzida. Portanto, esta conjugação de políticas que é fundamental para conseguirmos concretizar no território os efeitos que pretendemos. É verdade que os fundos comunitários têm sido muito importantes para nós, mas eu também não quero deixar de notar que os fundos comunitários representam 1,5-2% do nosso PIB anual. E eles devem ser uma reserva para nós fazermos bom investimento, mas não pode ser uma desculpa para nós adiarmos as decisões que temos que tomar. E muitas das vezes o que de facto nós observamos é que as pessoas ficam à espera e se não houver fundos não se faz, mesmo que seja prioritário ou não. E termino só com uma nota que responde à questão da coesão e que eu acho que é um desafio muito importante para Portugal, nesta fase. Falo do setor da saúde. O Covid mostrou que a saúde é um setor fundamental, não só porque é este o modelo em que nós acreditamos enquanto sociedade, enquanto sociedade inclusiva, onde o acesso à saúde é livre e é universal, mas é um setor onde os programas operacionais, no quadro atual, dedicaram cerca de 1% de todos os recursos disponíveis. Estou a falar dos programas operacionais regionais. Sabendo nós de todos os problemas que o setor da saúde tem em termos de investimento, sabendo nós que no seguimento da assistência financeira internacional, vulga Troika, tivemos que fazer uma redução ao nível do investimento público na área da saúde, sabendo nós das necessidades de investimento que são muito grandes, a maior parte dos nossos hospitais tem mais de 40 anos, e que temos aqui um pacote de fundos muito grande, e que precisamos garantir o acesso integral por todos, em respeito da tal coesão territorial, nós temos que ter um sistema onde vamos necessariamente ter que investir. E isso é uma das medidas, por exemplo, onde de facto nós falhamos, ou pelo menos na minha opinião, nós generalizadamente falhamos, em termos de prover às populações um conjunto de ativos que são necessários. Damos um último exemplo para terminar. Quando nós falamos em coesão territorial, ou quando nós falamos em inclusão, há um conjunto de medidas que são medidas de respeito social e de vivência em comunidade, em que nós temos que assistir àqueles que por qualquer razão não conseguem prever por si mesmo ou que tiveram azares aleatórios. Mas ao nível da coesão territorial, nós temos que dar condições às pessoas para se poderem fixar noutros locais. E as condições passam, obviamente, por emprego, passam pela provisão dos serviços públicos e por um acesso adequado aos serviços de saúde. Isso exige um investimento muito grande e é se calhar um dos principais desafios que nós teremos neste generoso pacote financeiro, ao qual não me atrevia a chamar a atenção de uma coisa, reforçando aquilo que o Eurodeputado disse. Tanto quanto é do meu conhecimento, mas o Dr. José Manuel Fernandes saberá isso bem melhor do que eu, deste generoso pacote, uma boa parte, cerca de 32 mil milhões, salvo erro, terão que ser executados no espaço de 3 anos. Eu chamo a atenção que o Portugal 2020, que nós ainda não completámos de executar, tinha 21 mil milhões à cabeça, em 7 anos. Portanto, nós agora temos o desafio de executar mais 50% em menos de metade do tempo. E para já, calma.
Tal pipa de massa. Muito obrigado, Alexandre Almeida. Este é o final desta primeira ronda de questões. Lembramos que os nossos ouvintes que poderão enviar ou deixar questões através do Facebook da Antena Minho. Certamente que não conseguiremos responder a todas e já são muitas aquelas que eu vou vendo aqui pelo meu lado, muitas questões a colocar. Certamente conseguimos, como disse, responder a todas as questões, mas serão sorteadas 3 ou 6 em face do tempo disponível, 1 ou 2 para cada um dos intervenientes, para serem respondidas por cada um dos nossos convidados. Nesta segunda parte do programa abriremos um espaço de resposta por parte desses nossos intervenientes, por isso não deixe de participar, aguardamos as vossas questões, certamente algumas delas serão aqui colocadas. Agora uma nova ronda de questões que pedia, por isso mesmo, umas respostas mais curtas para que possamos responder a mais perguntas depois dos nossos ouvintes e que, como disse, já temos muitos. Agora dou a palavra à Alzira Costa.
Obrigada, Paulo. Professora Alessandra, um dos fundos menos falados, mas não menos importantes, tem sido o Fundo de Solidariedade da União Europeia. Sempre que ocorre uma catástrofe natural, a União Europeia tem vindo a apoiar as regiões mais desfavorecidas através deste fundo. Exemplo disso foi, no início deste ano, com a propagação da Covid-19 por toda a Europa, os países puderam recorrer a este fundo para reforçarem os respectivos sistemas de saúde. Para, nesta enorme procura de cuidados de saúde, pelo menos haver uma resposta nestes meses e nos meses seguintes. Qual é o impacto, professora, da solidariedade no processo de integração europeia e na coesão social e territorial?
Sim, Elzira, este fundo de solidariedade que referiu foi criado na sequência das cheias de 2002, que assolaram a Europa Central, e serve para atender as populações afetadas por catástrofes naturais, incêndios, inundações, sismos e agora a emergência sanitária. Mas permita-me concentrar na ideia de solidariedade que este fundo expressa. Eu penso sinceramente que em nenhum outro momento da integração europeia, em nenhum outro momento da história da integração anterior à pandemia, os cidadãos europeus vivenciaram tão pungentemente em que medida a solidariedade constitui a essência da União Europeia. De resto, a solidariedade figura no Tratado da União Europeia como um valor em que a União Europeia se funda, no artigo 2º, mas também como um objetivo que a União Europeia prossegue, no artigo 3º do Tratado da União, mas também como um princípio jurídico, como uma norma jurídica, no artigo 80 do Tratado sobre o Funcionamento da União, e há, inclusivamente, uma cláusula de solidariedade que está prevista nos tratados para a atuação conjunta da União e dos Estados-membros em caso de um ataque terrorista, de catástrofe natural ou humana, que está prevista no artigo 222 do Tratado sobre o Funcionamento. Os nossos ouvintes perguntariam, sim, mas em que sentido? Sempre no sentido de que cada Estado-membro deve beneficiar equitativamente da integração europeia, partilhando as suas inerentes responsabilidades, os seus riscos, as suas desvantagens. Solidariedade significa partilha equitativa de encargos. Tão simples quanto isso. Estados-membros e cidadãos europeus têm obrigações, bem como benefícios, têm deveres, bem como direitos. E, portanto, partilhar não consiste em vasculhar os tratados e o direito derivado da União em busca daquilo que se pode pedir em Bruxelas, como já foi aqui dito. Partilhar implica, sim, responsabilidades, encargos coletivos, a fim de promover o bem comum. E eu digo isso para combater a narrativa de que os europeus do Sul andam de mão estendida à espera da caridade alheia. Não é nada disso, não é isso. A solidariedade faz parte das regras do jogo. Nós estamos a falar de normas jurídicas que têm de ser respeitadas. E qual é o impacto da solidariedade na integração e na coesão social, atendendo àquilo que me perguntou? Simples. Não deixar ninguém para trás, não abandonar ninguém à própria sorte. É isso que consta da comunicação da Comissão Europeia que referi, uma Europa social forte para transições justas, pode ser também um slogan dos partidos da esquerda radical, sem problemas, isto pode ser um constrangimento para a esquerda radical, que se opõem à União Europeia, mas andam a defender o mesmo que a Comissão Europeia. E, portanto, é isso mesmo. E qual é a ideia, portanto, da Comissão e do Parlamento Europeu a propósito disso? O modelo social europeu deve capacitar as pessoas para a economia social de mercado. Deve responder célere e visivelmente a frustração dos europeus no que respeita à incerteza relativamente à sua perspectiva de vida, ao desemprego, às desigualdades, à falta de oportunidades. E, portanto, um contrato social europeu tende a assentar numa forte solidariedade, na responsabilização com o outro, mesmo que este outro esteja no outro Estado-membro, e precisamente porque ele está no outro Estado-membro. É assim que funciona a solidariedade decorrente dos tratados e que tem muitas implicações concretas em termos jurídicos. Portanto, não estamos a falar de caridade nem nada que se pareça. Obrigada, Luzia.
Obrigado, doutora Alessandra Silveira. José Manuel Fernandes, ao longo das suas últimas intervenções públicas, tem defendido acerrimamente a política de coesão. Entre os dias 18 e 21 de julho, o Conselho Europeu chegou a acordo quanto às verbas distritas para este quadro financeiro plurianual e para o Fundo de Recuperação Next Generation EU. No total, para o quadro financeiro plurianual, o Conselho Europeu propõe cerca de 426 mil milhões de euros distritos para a área de coesão, reformas e valores. Este valor parece-lhe adequado para responder positivamente aos desafios da coesão da Europa?
No que respeita à política de coesão, é um valor adequado. Não há cortes na política de coesão. Se olharmos para o desenvolvimento rural, aí houve um corte. Nós nunca recebemos tanto dinheiro como aquele que vamos ter disponível. É essencial usá-lo bem. É essencial definir já o que é que queremos fazer. Eu tenho uma preocupação enorme. É de não sermos capazes de absorver os montantes que estão à nossa disposição. Aliás, os frugais apostam na não capacidade de absorção. Nós, se olharmos para o Portugal 2020, neste momento, temos cerca de 50% do montante por executar. No próximo ano, em 2021, vamos ter verbas do Portugal 2020, vamos ter os montantes também do Portugal 2030 e vamos ter aquilo que é o montante e o reforço que vem do fundo de recuperação, do fundo de relançamento da economia. E ainda a necessidade de haver, e a concentração que há, sobretudo em 2021 e 2022. Quando olhamos para o fundo de recuperação, que dá a Portugal cerca de 16 mil milhões de euros, os projetos têm que ser aprovados até 2023. Depois podem ser executados até 2026, mas a aprovação tem que ser até 2023. Isto leva-me a outra preocupação, é a habilidades que por vezes se usam, que é de se dizer assim, tanto dinheiro, e agora como é que vamos usá-lo? Há aqui um grande projeto, um projeto megalómano que é capaz de utilizar, e portanto depois esse projeto leva tudo a rastro, e estas habilidades nós temos de as evitar. Uma outra que nós estamos já agora a trabalhar nela é de impedir que estes montantes sejam usados para despesa corrente do Orçamento do Estado. A propósito do Fundo de Solidariedade, há algo que me está atravessado. Eu fui o relator do Fundo de Solidariedade para Portugal quando nós tivemos aquela tragédia que vitimou mais de 100 portugueses. Recebemos 50,6 milhões de euros. Eu expus na resolução, e embora o fiz, que esses recursos financeiros deviam ser distribuídos de forma equitativa e proporcional aos danos sofridos em cada território. A Comissão Europeia, na altura, até me perguntou porquê é que você está a pôr isto? Isto é um pró-rata? Já é assim que funciona? Digo assim, porque eu acho que em Portugal o governo não vai usar os fundos da mesma forma. Dos 50,6 milhões de euros, 26,5 foram para o próprio governo, para a Secretaria da Administração Interna, para a GNR, para a Marinha. Uma vergonha. Dinheiro destinado aos territórios por causa de uma tragédia que veio a 100%, foi usado para financiar o próprio Orçamento de Estado. Portanto, aqui, solidariedade também tem de exigir responsabilidade e que depois que se pratique também internamente algo que, infelizmente, não aconteceu. E daí esta preocupação, e daí a minha insistência em nós definirmos o que é que precisamos, em nós darmos capacidade às regiões que menos precisam. Caso contrário, nós o que vamos fazer é aumentar as disparidades. Há territórios que têm dificuldades em fazer candidaturas. É preciso dar-lhes apoio para essas candidaturas. Por isso eu defendo que haja uma plataforma de aconselhamento ao investidor, um advisory hub nacional para ajudar esses territórios e para ajudar mesmo até, por exemplo, as pequenas e médias empresas. Nós temos muitas pequenas e médias empresas. Há uma série de oportunidades em termos de financiamento, mas elas só se podem candidatar se houver um intermediário financeiro. Venha lá o Banco Fomento depressa para podermos ajudar também as pequenas e médias empresas. Concretamente, para responder à tua pergunta, a coesão territorial, os montantes são suficientes. Eu espero que venham a ser utilizados. Portugal, neste momento, tem 50% das verbas do Portugal 2020 executadas financeiramente, mas há Estados-membros que ainda têm menos. Depois nós temos um acesso quase ilimitado a empréstimos a taxas de juros muito baixas. que eu sinceramente acho que não vamos usar. Portugal não vai usar esses montantes. E estão disponíveis. E a nossa economia precisa que se defina rapidamente o que é que nós queremos fazer. Que cada território seja olhado sem aquilo que eu há bocado chamava de pensamento único. Nem tudo é igual em todo o país, mas também nem tudo é igual dentro da mesma região. Às vezes as pessoas não percebem porque é que uma autarquia que já tem uma série, vou dar este exemplo, que já tem uma série de campos de futebol, vão fazer mais um campo de futebol. E porquê é que vão fazer mais um campo de futebol? Porque há um concurso aberto que só pode ser para campos de futebol. E, portanto, nem que precise de outras coisas, vai investir é no campo de futebol. Isto para dizer que depois é preciso também a flexibilidade que é dada hoje a Portugal, tem que ser dada depois também na execução dos fundos. E neste momento, nós temos os fundos a 100% da política de coesão até junho, pelo menos, do próximo ano. Todos os fundos que vêm do Fundo de Recuperação também são a 100%. Aquilo que se chama o instrumento para a resiliência e para a recuperação. São a 100%, nós não temos desculpa. Mas ser a 100%, ou seja, sem necessidade de cofinanciamento nacional, aumenta-nos aí mais uma vez a responsabilidade. Porque é fácil fazer um projeto em que o dinheiro vem todo da União Europeia e nós não fazemos nenhum esforço. Mas é importante é que este projeto depois crie valor, que seja uma mais-valia, reforça a atratividade do território, contribua para o nosso reforço, para o reforço da nossa competitividade, ajuda à inclusão. O que é que eu estou a dizer? É preciso bons projetos. Agora, nós ainda nem sabemos o que é que queremos fazer. Um dia dessa comissão vai nos dizer o que é que devemos fazer. Como se nós não fôssemos capazes. E somos capazes. Somos capazes em termos das nossas instituições, em termos das nossas empresas, em termos das universidades. Há quem envolver rapidamente todos estes beneficiários e definir aquilo que se quer fazer. Eu tenho insistido muito nisso. Sou um defensor da política de coesão. Sou um defensor também do desenvolvimento rural. Quando falamos do Portugal 2020, já agora, nós falamos da política de coesão, FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, mais desenvolvimento regional, FEADER, e mais FEAMP, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Isto deu cerca de 25 mil milhões de euros. Pois só olhámos para isto. Não, nós temos que olhar também para os instrumentos financeiros. Nós temos que dizer assim, ok, e agora em termos de investigação, como é que nos vamos organizar para ir buscar recursos também? E depois também dizer assim, há aqui instrumentos financeiros, muito dinheiro, a taxas de juros próximas do zero. Vamos lá nos organizar para disponibilizá-las também às nossas pequenas e médias empresas. Tudo isto já deveria estar feito. Aliás, há uma coisa que me impressiona, é que nós estamos sempre a fazer estudos, a fazer planos, e depois, neste momento, ainda não sabemos o que é que queremos fazer. Vem agora o plano do António Costa e Silva. Portanto, nós ainda estamos numa fase onde, infelizmente, precisamos mais do que nunca dos recursos da União Europeia, mas nem sempre sabemos o que é que queremos fazer com eles. E depois também, como eu dizia, é preciso traçar objetivos que não sejam só nacionais, por território. Um dia desses, as regiões ficam todas elas com o Fundo de Coesão, a região mais rica, neste caso Lisboa. Vamos ao nosso distrito. Eu já há muitos anos, ainda estava a Presidente da Câmara Municipal, disse que seria interessante pensarmos em termos de mobilidade num metro de superfície para ligar o quadrilátero urbano e depois outras sete concelhias. Na altura disseram que era uma ideia megalómana e louca. Não é. E é possível. Agora, ainda não temos o estudo feito, porque também as Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional nunca tiveram esta atitude que deveria ser também ela mais proativa. Não esquecer que há territórios, e com isto volto a cabo e é uma insistência, que têm dificuldades em organizar candidaturas. Têm dificuldade em elaborar candidaturas pesadas e com grandes projetos. E aqui é importante este advisory hub, esta plataforma de ajuda à estruturação de projetos e de candidaturas. Vamos ter muito dinheiro na política de coesão, é essencial saber utilizá-lo bem. Já é tarde começarmos agora a definir o que é que queremos fazer. Depois temos que reduzir as nossas burocracias. A palavra simplicidade é essencial que não se burocratizem regulamentos, que não se adicione à burocracia de Bruxelas uma burocracia portuguesa, que se façam regulamentos que acomodem aquilo que a realidade pede. Eu tenho dito muitas vezes que os beneficiários, por vezes, torturam as candidaturas para elas caberem nos regulamentos e põem nas candidaturas elementos que não precisavam deles para nada. Mas o regulamento obriga, senão a candidatura nem é aprovada. Ora, isto não é flexibilidade, não é simplicidade, nem é inteligência, é contra a boa utilização de recursos. E este trabalho é também essencial. Envolvimento, simplicidade, definição daquilo que queremos fazer, usar bem os recursos. Agora, há um problema, é que depressa e bem há pouco quem, e este ditado mais do que nunca é essencial.
Muito obrigada, Eurodeputado José Manuel Fernandes. Doutora Alessandra, numa altura em que se fala tanto das componentes tecnológicas e da sua implicação na vida do indivíduo, na internet 5G, a inteligência artificial, a Comissão Europeia tem em conta a necessidade de se realizar uma transição digital na sociedade europeia. No programa da política de coesão para o próximo quadro financeiro plurianual, está expresso que a Comissão Europeia pretende uma Europa mais inteligente graças à inovação, à digitalização, à transformação económica. Doutora Sand, apelando um pouco à sua capacidade de síntese em termos de resposta, como é que a inovação poderá contribuir para a construção mais equitativa da nossa sociedade?
Alessandro.
Doutor Alessandro, não sei se ouviu a questão.
Alessandro Almeida, sim.
Ah, é para mim, eu percebi que era para o professor Alessandro. Temos nomes parecidos e portanto, às vezes na escutação não se percebe a diferença.
É claro que a professora Alessandra... Doutor Alessandro, mas ouviu a minha pergunta?
Sim, ouvi a sua pergunta, estava atento, mas percebi que era para a professora Alessandra. Que a natureza foi muito mais generosa com ela do que foi comigo, mas isso... É a vantagem também de ser uma mulher bonita. Tentando agora responder à sua pergunta. E vamos por partes. Aproveitando para algumas deixas do Eurodeputado, até porque é uma área onde eu acabo de trabalhar. Eu já trabalhei na gestão dos fundos comunitários e continuo ligado a essa gestão agora de uma perspectiva mais estratégica. Nós, de facto, temos aqui alguns desafios. Alguns desafios são regulamentares, tendemos, de facto, a complexificar algumas coisas. Outros são regulamentares e misturados com uma questão de natureza cultural. Nós temos sempre a sensação de que quem vai aos fundos comunitários vai para se aproveitar. Isso é uma sensação errada. É uma sensação errada que leva a que depois hajam mecanismos de segurança sobre mecanismos de segurança sobre mecanismos de segurança que acabam por inverter a própria lógica do próprio instrumento. Eu dou-vos algum exemplo de coisas muito simples, como nós lançámos em Portugal instrumentos como o SI2E, que são instrumentos de apoio às micro e pequenas empresas locais, supostamente simplificados, e que depois têm períodos de análise superior a um ano. E obviamente quem estava à espera de criar um emprego e que sobreviveu um ano, já aprendeu a viver sem comer. Portanto, já tem uma grande mais-valia. Não é que as instituições não sejam solidárias e não tenham essa sensibilidade. A questão é que, obviamente, a preocupação com o controlo e evitar desvios acaba por levar a uma falsa sensação de que um controlo máximo é controlo ótimo, e não é. E isso também faz com que, por exemplo, algumas medidas que em Portugal seriam muito importantes para desbloquear os níveis de execução, como trabalharmos em cash flows positivos. Isto acontece nos programas europeus. Cash flows positivos significa o quê? Que quando um projeto é aprovado, há um adiantamento. E quando se demonstra alguma execução, há um outro adiantamento. Portanto, o dinheiro dos fundos comunitários vai sempre à frente. Em Portugal, nós quando fazemos um adiantamento, a seguir dizemos às pessoas, ok, tu agora tens que gastar o adiantamento e tens que gastar mais para depois eu te voltar a dar algum. Sabemos que Portugal é um país onde as tesourarias das empresas e dos diferentes atores, em regra, não apertadas. Pelo que, se nós não resolvermos o problema dos adiantamentos, dificilmente resolvemos o problema das execuções. E chama a atenção de um último aspecto, que é muito importante, antes de responder diretamente à sua pergunta, que tem a ver até com o setor público. O setor público muitas vezes debate com o problema de ter também um conjunto de autorizações necessárias para a execução dos fundos comunitários. E nós vamos ter um grande desafio pela frente, que é como é que equilibramos as necessidades evidentes de vir a ter alguma restrição orçamental, porque nós vamos derrapar muito este ano em termos de déficit e vamos ter necessariamente que começar a fazer uma correção, com a necessidade de fazer despesa que não é despesa corrente, é despesa de investimento, nos fundos comunitários. E é importante que as pessoas percebam uma coisa, tendo em conta as taxas de cofinanciamento do setor público, que andam entre os 70% e os 85%, o impacto do investimento em fundos comunitários no orçamento de Estado é sempre positivo. Explico-vos rapidamente, de uma forma muito simples. Em cada 100 euros de investimento que é apoiado pelos fundos comunitários, 85 será normalmente FEDER e os outros 15 é contrapartida nacional. Mas a despesa que entra na economia são 100. Só o IVA, que vai associado a isso, os efeitos sobre o emprego, poupanças ao nível dos subsídios de desemprego, ganhos ao nível das contribuições para a segurança social, que aquilo do efeito indutor sobre a atividade económica, ultrapassa em larga medida aquilo que foi o custo inicial em termos de despesa pública. Portanto, a receita que gera é automaticamente maior. Mas muitas das vezes, numa ótica mais contabilística, nós não conseguimos perceber este mecanismo. E isto é algo que penaliza muito a execução em Portugal ao nível da administração pública, porque isto é um mecanismo que também tem que ser percepcionado e tem que ser compreendido, na minha modesta opinião, por todos. E nós vamos ter, de facto, alguns desafios importantes nos próximos tempos, continuamos a ter, ao nível daquilo que é a transição para um paradigma efetivo de digitalização e de sustentabilidade. E, na minha opinião, nós ainda não estamos a partir do zero, fizemos algum trabalho interessante, mas temos que voltar a ganhar algum ritmo e algum entusiasmo nestas áreas. E respondendo especificamente às questões que me coloca mais ao nível da digitalização e do contributo que isto traz para a coesão, eu repito aquilo que disse há bocadinho, a inovação e o conhecimento são, em regra, fatores que induzem uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais madura e que, portanto, consegue ter mais equidade, porque é uma sociedade com mais conhecimento. Dou um exemplo muito simples, mas eu, quando era miúdo, o que era giro era o tipo que enganava o Estado. Era o herói. Hoje a população percebe que quem rouba ao Estado, rouba a todos nós. Já não é o herói. Mas isso é um fenómeno educacional, para o qual a tecnologia e a informação contribuem muito, com todos os defeitos e virtudes que daí vêm de vez em quando, mas contribuem muito. De notar dois aspectos fundamentais. Um, a inovação não é equitativa em termos de mercado de trabalho. A inovação e a evolução da trajetória tecnológica provoca distorções graves no mercado de trabalho e vai fazer com que uns sejam penalizados relativamente aos outros, de forma direta. Teremos que saber encontrar mecanismos de solidariedade que permita que, de facto, esta pertença que temos algumas dificuldades em sentir na Europa relativamente a alguns discursos, mas é também às vezes a nível nacional quando entramos neste debate pertinente entre aquilo que são as tensões, entre aquilo que é a lógica regional, a lógica nacional e até a lógica das ilhas. Este debate, estas assimetrias, estas divisões, não contribuem nada para a equidade. Mas tudo aquilo que são investimentos ao nível do 5G, ao nível da inteligência artificial, ao nível de uma transição para um paradigma digital, são fundamentais não só para capacitar a economia para ser cada vez mais competitiva, mas também para permitir às pessoas diferentes formas de acesso mais eficiente, mais ubíquo, mais generalizado a todos em todo o território. Aquilo que o Covid demonstrou é que afinal o teletrabalho é possível e que afinal o teletrabalho não tem necessariamente o impacto negativo da produtividade porque as pessoas não vão necessariamente passear no horário de trabalho. Esses bichos, esses fantasmas que nós muitas das vezes temos e que coartam muito a flexibilidade da organização do mercado de trabalho, coartam muito a distribuição da atividade económica no território. São uma realidade, mas para a questão da equidade é fundamental uma também total distribuição daquilo que é o acesso digital às populações e às empresas em todos os diferentes áreas e territórios de Portugal. E nós vemos que, infelizmente, mesmo ao nível da resposta das escolas e da educação, que foi, na minha opinião, bastante boa, tendo em conta o choque que todos sofremos, vemos que as crianças mais carenciadas têm sofrido um bocadinho de falta de acesso a determinado tipo de serviço, a determinado tipo de equipamentos. E isso é algo que nós temos que repensar e, se calhar, aproveitar este pacote massivo de fundos para ter um plano, se calhar, ambicioso e dar a todas as crianças um computador, seja em que modelo for, um modelo do passado, um modelo do presente, um modelo futuro, não interessa, mas permite que a digitalização, de facto, chegue a todos. A digitalização tem uma peça fundamental na competitividade, na organização do mercado de trabalho e, sobretudo, também na reorganização do sistema público e na provisão dos bens públicos e dos serviços públicos à população, nomeadamente aquela que está em locais mais afastados. E permite que a resposta pública também não tenha que estar em Lisboa ou no Porto, pode perfeitamente estar em Fornos de Algodres, em Castro Daire ou em Vinhais. A tecnologia permite-nos isso. E esse é um desafio que também nos vai trazer, mas para isso, obviamente, a tecnologia tem que estar no terreno e tem que estar implementada. Ao nível das empresas, o que o Covid também demonstrou, isso também é importante para a inclusão social, se quiserem, ao nível dos diferentes estratos empresariais, porque a realidade portuguesa são microempresas, empresas que vivem com tesouraria para um, dois, três meses, empresas que representam a maioria do nosso emprego, e que nós também vimos que estavam profundamente mal preparadas para a transição para um modelo de operação digital. Não só porque não estavam preparadas em termos de organização do trabalho, mas também cuja presença na internet era residual. A lógica de digitalização em Portugal nos últimos anos acabou por ser a construção, melhor ou pior, de um conjunto de páginas de internet. Isso não é digitalização, isso é uma presença muito curta. A digitalização traz-nos desafios muito engraçados ao nível da reorganização da produção, da reorganização da abordagem ao mercado e também da cooperação para esta abordagem. Eu termino dando dois exemplos que vão ser, se calhar, que nos devem fazer pensar. A digitalização e a inteligência artificial são componentes para uma otimização da economia e que, obviamente, contribuem para a equidade, mas aquilo que nós vimos, por exemplo, na história dos cabritos de Armamar na época da Páscoa, é que foi através das redes sociais que se conseguiu escoar aqueles produtores que, de outra forma, teriam tido um problema grave em termos económicos, porque é naquele momento que eles geram uma parte do rendimento para o seu resto do ano. E foi através do digital. Mas nós vamos ter outra questão, que é, com as medidas e com as crescentes imposições ao nível da sustentabilidade, nós vamos ter que repensar como é que organizamos a produção. Eu costumo dar um exemplo aos meus alunos, que é o exemplo do queijo de Serpa, e com isto termino. O queijo de Serpa, para chegar ao Intermarché de Serpa, e desculpa-me a publicidade, faz 560 km, porque vai de Serpa, onde é produzido, até à base logística de Alcanena, para depois ser distribuído pelos diferentes supermercados, inclusive o de Serpa. Isto é assim porque tem a ver com um modelo de organização muito baseado nos perfis de gestão e de controle. Até porque, quando foram concebidos, não havia a permeabilidade tecnológica e as condições tecnológicas que nós vamos passar a ter. E o que o 5G e a inteligência artificial nos trazem é a possibilidade de que a própria organização e a distribuição territorial da atividade económica seja feita de forma mais homogénea por todo o território. Porque vamos poder otimizar as cadeias logísticas, não deslocalizando as pessoas, mas estando mais descentralizado, com ganhos ao nível do CO2, ao nível das emissões da pegada carbono associada a toda essa deslocalização. Portanto, ao nível das pessoas, e terminando aqui, ao nível das pessoas, da equidade, o acesso à informação é fundamental não só para um bom governo, mas também para uma transparência da governação. E para que haja também uma partilha na definição das prioridades. A definição das prioridades a nível nacional, e é um bocadinho aquilo que está na gênese da estratégia de especialização inteligente, nem sempre bem implementado, mas que está na gênese, deve ser uma construção coletiva da sociedade. Devemos ser todos nós a conseguir identificar e a conseguirmos-nos mobilizar para algumas prioridades, alguns investimentos, e não serem ideias que surgem isoladamente ou por um grupo de atores isolado e cujo nível de discussão pública é tendencialmente limitado. Quando a discussão pública são sessões com 600 pessoas, isso é uma falácia porque, de facto, não há discussão e não há discussão descentralizada. E o digital pode ajudar a que, pelo menos, essa informação, essa discussão possa ser partilhada por todos. E inclua as pessoas na gestão pública e na boa gestão pública na estratégia. No final, o resultado é nosso.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Acabamos esta primeira parte, digamos assim, já com o tempo também ultrapassado destas questões, mas de qualquer modo eu peço mais 10 minutos de tolerância aos nossos convidados de hoje, porque temos que realmente colocar uma questão de cada um dos nossos ouvintes e dos nossos seguidores no Facebook. Foram muitas as perguntas colocadas e eu escolhi já 3 perguntas, uma para cada um dos nossos convidados. Começava pela professora Alexandra. Professor Alexandre, uma pergunta colocada pela Catarina Fernandes, que lhe pergunta quais são as principais prioridades da atuação do futuro Fundo de Coesão. São coincidentes com as necessidades em termos de direitos sociais do nosso país e, em particular, da nossa região? Eu apelava para a sua resposta para o poder de síntese, por favor.
Telegráfica. Vou tentar ser telegráfica, Paulo. Em termos jurídicos, que é esse o meu métier, tá? Em termos jurídicos, a coesão social, econômica e territorial, em um sentido amplo, que é um pouco isso que nós estamos a falar aqui, porque quando nós falamos de coesão, nós estamos a integrar todos os fundos, né? Depois há o fundo de coesão. Mas, geralmente, quando nós falamos de coesão, nós estamos a falar num sentido amplo, e ela implica que todos os europeus, de todos os territórios que integram a União Europeia, portanto, em todo o território da União, possam beneficiar das mesmas políticas de criação de riqueza, dos mesmos investimentos, dos mesmos empregos, dos mesmos equipamentos, da mesma qualidade de vida dos territórios mais desenvolvidos. E isso tem uma razão, é por força do princípio da igualdade entre os cidadãos europeus, que decorre do artigo 9º do Tratado da União Europeia. E, portanto, tudo que nós estivemos a dizer aqui não são desejos, né? Estamos a falar, estamos a reclamar a efetividade de normas jurídicas, as normas que estão contempladas entre o artigo 174 e 178 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que dizem respeito à coesão. Agora, muito especificamente, o fundo de coesão, que foi aquilo que me foi perguntado. Este fundo de coesão é destinado aos Estados-membros que tenham, como já explicou o José Manuel Fernandes, um rendimento nacional bruto por habitante inferior a 90% da média da União Europeia e visa diminuir as disparidades econômicas e sociais e promover o desenvolvimento sustentável. E, por isso, as áreas prioritárias da intervenção desse fundo de coesão são as redes transeuropeias de transportes e o ambiente. E, nessa medida, estará certamente em consonância com o Pacto Ecológico Europeu, que é a nova estratégia de crescimento da União Europeia para a próxima década. Para a nossa região, e aqui eu até falaria em termos mais amplos, para a nossa euro-região, que eu sei que é um tema muito caro ao Paulo, né, o norte de Portugal e a Galiza, para a nossa região, ou para a nossa euro-região, a criação de novas empresas e de novos empregos amigos do ambiente releva, sobretudo, no âmbito, por exemplo, do patrimônio cultural ambiental. Nós temos aqui falado em outros programas sobre as questões relacionadas com a paisagem, com o patrimônio associado à inovação. É uma questão que preocupa muito o Paulo, que são os caminhos portugueses a Santiago de Compostela. E, portanto, tudo isso é que pode ser congregado para responder a questão que foi aqui colocada.
Muito bem, vamos à segunda pergunta colocada por Ricardo Gonçalves para o Eurodeputado José Manuel Fernandes. Qual é a sua opinião sobre os cortes que o Conselho Europeu pretende implementar em programas como o programa Erasmus ou Horizonte 2020? Qual o impacto que pode ter para a coesão social, José Manuel Fernandes?
Neste acordo, o que se verificou foi que os envelopes nacionais foram reforçados, mas os programas europeus foram cortados. O que a Covid-19 demonstrou é que, por exemplo, nós precisamos de mais investigação. Nós, neste momento, precisamos de uma vacina. É essencial que os investigadores trabalhem em conjunto. Não é aceitável um corte num programa de investigação como o Horizonte Europa. Para além disso, ficou também claro que nós precisamos de uma política europeia de saúde reforçada. Não é aceitável cortar o programa europeu Health for EU. No que diz respeito também, por exemplo, ao Erasmus+, ele está mais do que demonstrado que é uma mais-valia. não faz sentido cortar o Erasmus+. Também não faz sentido cortar o InvestEU, que é um programa europeu, onde neste momento, por exemplo, há uma nova janela para investimentos críticos estratégicos. Se ficou bem demonstrado também com a Covid-19, e é preciso tirar lições, é que nós temos de produzir os nossos medicamentos, temos de ser capazes de o fazer. Nós temos de ser capazes de produzir ventiladores. Agora, não é preciso que cada país produza medicamentos. Não é preciso que cada país produza ventiladores, equipamentos médicos. Mas é preciso que a Europa o faça. E se nós tivermos estes programas europeus, beneficiamos todos deles. A Alemanha sozinha não consegue triunfar, como poderá triunfar em termos europeus, com um programa de investigação. A nossa missão agora, deputados do Parlamento Europeu que estão na equipa de negociação, e eu faço parte dessa equipa, é de reforçarmos estes programas europeus. Nós não queremos reforçar agora os envelopes nacionais, porque eles são muito positivos, mas queremos reforçar estes programas europeus que são muito importantes do ponto de vista nacional. E no que diz respeito, por exemplo, a Portugal, há uma palavra-chave que não nos podemos esquecer dela, que é a palavra interconectividade. Interconectividade, por exemplo, na questão da energia. É essencial, em vez de andarmos só a pensar no hidrogênio, que a nossa energia renovável possa entrar em Espanha e depois ir para França. E, portanto, esta interconexão é essencial. Depois também na mobilidade, no digital. Estes programas só se fazem com programas europeus, como o Connect Europe Facility, o mecanismo europeu, um mecanismo interligado à Europa. Por isso esta nossa missão é de reforçarmos os programas europeus, porque ao contrário do que muita gente pensa, é dessa forma que se reforça também aquilo que é essencial em termos nacionais. É ver o que é que ganhos, os ganhos que teríamos se tivéssemos uma vacina neste momento. As pessoas não se aperceberam, mas nós estivemos em risco nos medicamentos. Nem eu sabia que a maior parte dos medicamentos são produzidos na Índia e eles tiveram para fechá-los. Houve aqui interferências da União Europeia para que não os bloqueassem, porque eles tiveram para dizer não há mais medicamentos. Portanto, nós precisamos de autonomia também. E por isso estes investimentos estratégicos que são essenciais. E precisamos de nos sentir também europeus, dar oportunidades aos jovens. E no que diz respeito ao Erasmus+, não há programa com um melhor efeito e um programa mais positivo do que esse.
Muito bem. Muito obrigado, José Manuel Fernandes. A última questão é colocada por Susana Freitas e vai para o Alessandro Almeida. Pergunta a Susana Freitas: no âmbito do próximo quadro comunitário, as candidaturas a projetos nacionais e ou regionais passam necessariamente ou deveriam passar pela primazia da componente ligada à inovação e ou digitalização?
Eu diria que neste momento já assim é. Nós já focamos muito a questão da inovação e da
digitalização. Já se falou há pouco, sim.
Eu diria que temos aqui, se calhar, uma abordagem um bocadinho mais agressiva. Precisamos ter abordagens, na minha opinião, e aqui estou a falar da minha opinião, primeiro temáticas, combinadas com abordagens gerais. Eu sou adepto dos modelos híbridos, tal como nos carros, em que temos abordagens temáticas que nos permitam concentrar e abordar as ditas prioridades que venhamos a definir de uma forma mais consequente. Se nós queremos ser uma referência ou produzir vacinas, temos que investir na área das vacinas, na componente de investigação, na componente de empresarial, e portanto temos que ter uma resposta dedicada àquilo. E depois o contingente geral, porque a política pública nunca prevê tudo e não devemos limitar a liberdade individual dos atores, portanto uns concorrem num contingente abrangente, cada um por si, outros estarão mais abrigados em função da concretização destas prioridades temáticas, como houve agora, por exemplo, na resposta ao Covid. Essa é uma das primeiras questões. Eu acho que nós precisamos, de facto, para responder à Susana, nós precisamos ter uma abordagem mais dedicada. Temos, obviamente, ainda algumas limitações. Vamos continuar a promover a inovação, vamos continuar a puxar a digitalização como uma das grandes referências, e eu diria que é o grande salto, sobretudo ao nível da indústria, mas também dos serviços, que vamos ter que dar, uma transformação que o próprio Covid obriga a acelerar, e que o Portugal 2030 ou 2027 irá necessariamente refletir. Chamando a atenção de que nós normalmente refugiamos-nos um bocadinho na chamada análise multicritério, onde quem faz as candidaturas responde a um conjunto alargado de critérios de avaliação, onde os cais está o grau de inovação, etc., embora sejam muitos deles relevantes, há uma grande correlação estatística entre eles, o que significa que, numa linguagem que toda a gente percebe, muitos deles estão a medir coisas ligeiramente diferentes, de forma diferente, mas dão os mesmos resultados, o que significa que no esforço de simplicidade que o José Manuel Fernandes falava antes, se calhar temos que repensar o modelo de avaliação e simplificar, como também a transação. E outra, via-me só deixar mais duas notas, até pegando um bocadinho naquilo que o José Manuel Fernandes, até porque é uma preocupação que eu tenho. Quando nós falamos na indústria europeia, e agora no caso específico da indústria médica, nós debatemos com algumas dificuldades, isto já não era uma resposta à Susana, mas eu peço-vos aqui alguma compreensão, é que depois a contratação pública continua a dizer que nós vamos privilegiar preço. E quando isso acontece, a produção virá necessariamente da Índia ou da China, e nós fizemos agora um grande esforço de pormos as empresas a fazer máscaras e a fazer equipamentos médicos, mas depois de passar a pandemia, o que vai acontecer é que o critério que vai imperar é o preço. E aí nós normalmente vamos desindustrializar e nós temos que encontrar uma forma inteligente a nível europeu, não a nível nacional, mas a nível europeu para fazer isto. E se calhar uma solução já vem nas contrapartidas deste pacote generoso em termos de impostos a nível europeu e que passa pelo imposto de carbono, para impor também aqui alguma equidade da forma como os países competem entre si. Nós sabemos que o vetor energético, a forma como se produz em alguns países asiáticos, é profundamente danosa do ambiente, no mesmo caso em alguns estados norte-americanos, e no final a poluição de CO2 distribui-se por todos nós. Portanto, nós temos que encontrar aqui mecanismos para nos ajudar a responder a isto, mas sem sermos ingênuos. Se de facto nós não respondermos a estas pequenas questões do dia-a-dia como a contratação pública, nós na verdade dentro de um ano estamos a comprar exatamente à Índia e à China, e aquilo que o senhor deputado diz é verdade. Nós estávamos numa dependência atroz da generosidade chinesa, da generosidade indiana, e sem qualquer resposta minimamente capaz em qualquer um dos países europeus, não só em Portugal. E isso é preocupante. Há ativos estratégicos que necessariamente têm que ser mantidos, pelo menos em alguma expressão, a nível europeu. Como é que isso se faz? Há várias maneiras, mas isso é outra questão. Obrigado.
Na Alzira. Caramba.
Bom, doutor Paulo, se me permite, só para terminarmos o programa, deixar um agradecimento de uma forma muito sumária a todos os nossos intervenientes e ilustres convidados, à professora Alessandra Silveira, ora, deputado José Manuel Fernandes, ao doutor Alexandre Almeida, o nosso muito obrigada. Quando digo nosso obrigada, digo nosso obrigada em nome do CIED Minho e Instituto Politécnico do Cabo do Eduave. Dirigi também um agradecimento especial ao doutor Paulo Monteiro, Rádio Antena Minho, mas também dirigir uma palavra amiga e também de agradecimento a todos aqueles que nos acompanharam pela rádio, em direto e através da rede social Facebook e que nos deixaram as questões que aqui nós reportamos e que aqui ouvimos umas respostas por parte dos nossos intervenientes. Dizer-vos também que, e pela incapacidade de respondermos a todas as questões, e era impossível durante este programa, dizer-vos que através dos nossos relatórios estas questões que foram colocadas serão reportadas em relatórios que chegarão às instituições europeias e serão identificadas como preocupações, ilações e factos que preocupam os cidadãos da nossa região do Minho. Muito obrigada a todos.
Resta-me também agradecer e antes de me despedir mesmo, foi como uma honra muito grande ter a presença da Alessandra Silveira, do Alexandre Almeida, do José Manuel Fernandes, da minha colega Alzira Costa, que moderou este debate e, mais importante ainda, uma participação muito grande de muitos interessados a colocar questões nas páginas do Facebook. Foi pena não termos mais tempo para os nossos convidados responderem, tivemos uma adesão muito grande, tivemos muita participação, muita gente a ver um programa europeu e é com muita honra que eu de facto gostei deste programa, porque não é fácil a uma hora destas ter muita gente interessada a ouvir falar da Europa, também o painel se justificava hoje. Foi muito gosto, um gosto ter moderado este programa mais sobre a Europa, com o título Minho na Rota da Coesão. Em meu nome, do CIED Minho, do IPCA da Antena Minho, muito obrigado, muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Paulo.
Obrigado, um abraço.
Bem-aja.
Adeus, adeus.
Esta quinta-feira, dia 30, o Minho na Rota da Coesão. Na Antena Minho, José Manuel Fernandes, deputado ao Parlamento Europeu, Alessandra Silveira, professora da Universidade do Minho, e Alexandre Almeida, da Agência Nacional de Inovação, discutem os fundos de coesão, dinâmicas sociais e perspectivas futuras. Moderação do jornalista Paulo Monteiro e Alzira Costa, do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Esta quinta-feira, dia 30, às 6 da tarde, o Minho na Rota da Coesão. Em simultâneo na rádio e Facebook Antena Minho. E ainda no Facebook do CIED Minho. Podcast em antenaminho.pt.